Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Estamos de retorno contigo com o programa A Personalidade de Semana, trazendo mais um entrevistado para hoje, este final de semana, para você acompanhar a nossa programação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Agradeço o carinho da sua sintonia. Recebo hoje o pioneiro rondonense, hoje empresário na cidade de Sinop, no Mato Grosso, conhecido de muita gente aqui em Marechal Cândido Rondon, Erno Reschke. Erno, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para vir até os estúdios da Rádio Difusora para essa entrevista.
Bom dia, Arthur, é um prazer imenso, uma satisfação enorme retornar aqui nessa rádio que eu conheci há muitos anos, e a Rádio Difusora. Ela era comandada pelo Hélio Winter e o locutor, muito um amigo meu falecido hoje, o Alemão Louco.
Hilário Kehl. Então, vamos recordar um pouco da história da família Reschke, pioneiríssima em Marechal Rondon, de 1951, chegou aqui no dia 29 de novembro daquele ano. Erno, você era meninote, né? Você era praticamente o caçula, depois vem ainda o Sigfredo, né? Já é filho de Marechal Rondon, mas que veio de mudança do Rio Grande do Sul. Erno, fala um pouquinho como é e por que teu pai e tua mãe resolveram sair do Rio Grande do Sul e vir para Marechal Rondon e aqui instalar uma serraria.
Olha, eu tinha 3 anos de idade quando meu pai e meu tio resolveram de vir aqui no norte, no oeste do Paraná, para, assim, melhorar a vida, tentar a vida. Aqui era uma região onde não tinha nada. Saíram de lá com 2 ônibus, com muita dificuldade. O ônibus chegou em Toledo, teve que parar, deu problema. Continuaram a viagem, de repente um passou numa ponte, passou e outro ficou, quebrou a ponte. Então, com animais em cima, veio a mudança completa. A minha avó veio também, tia, veio um monte de gente. Chegamos em Marechal Rondon, nós tínhamos 2 barracões enormes, onde as pessoas eram bem-vindas. E aí se alojaram dentro daqueles 2 barracões. Tinha bem pouca gente que tinha casa na cidade. Era bem no início mesmo. Aí foi aquela dificuldade enorme. O pai teve que construir a serraria. Com esse intuito que eles vieram para cá montar a serraria, já tinham comprado as ferragens. E com essa dificuldade eles virem para cá, não tinha... tinha muita dificuldade para alimentação, Arthur. Muita dificuldade. Tinha uma venda chamada Corumbelli. Esse daí era a única venda que tinha no momento. Então as pessoas iam comprar o mantimento ali naquela firma, naquele boteco. Era um boteco grande lá e começou aumentando. Ele começou a vender alimento, depois foi para eletrodomésticos, assim, ele foi atendendo, afinal de contas, esse povo que vinha de fora.
Foi o Empório Toledo, então?
Não, Corumbelli.
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 Certo.
E esse Corumbelli, às vezes, não tinha alimento, porque quando chovia demais, ele tinha dificuldade de ir até Toledo trazer. E, às vezes, tinha até falta de alguns alimentos. O povo passou aqui. Daí era aquela história, um vizinho empresta para o outro, e cada um foi se virando como pôde. Esse foi o início, foi muito triste, né? E esse Corumbelli foi melhorando, e o povo foi chegando, e lá depois apareceu o NIT, também com a loja dele, o NIT. Essas foram as 2 primeiras empresas que eu lembro que se instalaram aqui. Mas o Corumbelli foi extremamente importante para a nossa vida. Eu me lembro que meu pai comprou bem depois, quando já estávamos encaminhados com a serraria, comprou uma geladeira Steinkleder. Essa geladeira foi, por muitos e muitos anos nós tínhamos essa geladeira.
Como é que conseguia energia elétrica ou geladeira a querosene?
Não, não tinha energia elétrica de forma alguma, é claro, né, foi feito tudo a querosene.
Não, imaginei que talvez na serraria vocês teriam...
Não, tudo a motor.
Todo a motor, tudo, não é, foi motor. Tocado com a não. Água da sanga borboleta?
Ainda não.
Não.
Mas lá para frente sim, daí as coisas mudaram.
Instalaram uma roda d'água com a sanga borboleta?
Não. O governo colocou motores e as coisas foram evoluindo.
Ah, quando chegou a energia, então.
Quando,
né?
Chegou a energia, daí já melhorou muito. Mas no início, o pai fez construíram a serraria, meu pai e meu tio. Eles construíram a serraria e foram crescendo, serrando para pessoas que vinham de fora, já tinha madeira para construir as casas. As coisas foram acontecendo de uma maneira bem tranquila. devagar.
Mas vocês tiveram má sorte que em 1962 um incêndio destruiu a serraria e depois acho que já tinham anexado uma marcenaria também, ou não, Erno?
Em 60, quando aconteceu esse desastre, nós tínhamos uma serraria, uma carpintaria, um beneficiamento, e isso tudo isso eu estava estudando na escola normal. Na época já tinha bastante estrutura aqui em Marechal. E aí queimou de uma hora para outra, uma correia incendiou e uma correia jogou fogo para tudo que é canto lá e não sobrou só cinzas.
E como que foi novamente o recomeço na família Reschke depois desse incidente?
Eu acompanhei isso, eu tinha uma certa idade já, não vou precisar quanto que não lembro certo, se tinha 12 ou 13, por aí eu tinha. Aí sobraram algumas máquinas, que foi o caminhão, equipamento que tirava madeira de mato. Aí meu pai, como era sócio do meu tio, eles fizeram a sociedade, e aí o meu tio continua com aquele trabalho de extração de madeira, e meu pai pegou aquelas ferragens que estavam lá, que sobrou lá, arrumaram, tentaram, e construíram novamente a serraria, uma serraria com muita dificuldade. O povo da cidade de Marechal Rondon, muito, muito, mas muito, assim, pronto para ajudar. Todo mundo ajudou, deu aquela força. E novamente foi construído. E aí, na época, o deputado era o Egon Pudel, ele veio até nós, eles instalaram a energia, um transformador, assim, a toque de caixa, rápido. E com isso a gente conseguiu trabalhar com energia elétrica. Já colocamos uma planer para planar, e assim, meu irmão, que era o mais velho, o Reinhard, ele que foi o que liderou toda essa construção e esse movimento todo. Eu tinha 14 anos de idade e eu ajudei até os 19. Dali para frente eu fui para o quartel. Mas foi com muita dificuldade. Mas o povo de Marechal sempre, sempre presente, ajudando e incentivando. E foi assim que nós se levantamos novamente.
Como é que surgiu depois a Metalúrgica Reschke? Que você também teve algum envolvimento na Metalúrgica Reschke, até onde eu me recordo.
Bom, a Metalúrgica Reschke, ela surgiu bem depois.
Sim.
Eu fui para o quartel aos 19 anos, aí servi o quartel, voltei de lá, terminei contabilidade no Colégio Marista de Cascavel, e eu estava trabalhando na Metalúrgica Paraná, em Cascavel. Lá eu tive vários anos lá dentro, 8 anos. Mas no decorrer desse tempo, teve alguém que se destacou na empresa lá de Cascavel, que era lá de Novo Sarandi, o Aldemar Roloff, que eu considero ele meu irmão. Esse menino, ele se saiu muito bem lá na empresa, eu vi, tem futuro. E como eu já estava bastante anos lá dentro, falei, Aldemar, vamos abrir uma empresa lá em Marechal Rondon, longe daqui, vamos fazer isso que nós soubemos fazer. E aí o Aldemar veio para cá e nós começamos a Metalúrgica Reschke, eu e o Aldemar. Ela nasceu assim. E quando o Aldemar estava já bastante adiantado, não dava mais dando conta, porque tinha muita coisa para fazer, eu saí de Cascavel e vim ajudar. E trabalhamos juntos e tivemos muita prosperidade. Cresceu a empresa, foi maravilhoso. A gente conhecia todo mundo e o Aldemar tinha conhecimento de fazer os produtos. Já era. Eu também tinha, porque eu estava numa empresa de quase 100 funcionários. Lá aprendi tudo lá também. E nós dois juntos tínhamos conhecimento. E aí a empresa cresceu e cresceu muito bem. Até 1979.
Perfeito, mas eu vou voltar um pouco antes, vamos voltar à infância do Erno, a vida de estudante, de juventude em Marechal Rondon. Que boas recordações o Erno tem da infância em Marechal Rondon.
Olha, Harto, muita coisa aconteceu nesse período, né? Até os 14 anos eu não tenho muita coisa para te contar, porque na verdade foi muita tristeza, a gente tinha que trabalhar muito para reerguer a empresa.
Certo.
Mas... E lá dos 14 aos 19, aí, muitas coisas boas aconteceram. Estudava no Colégio Rui Barbosa. Eu tenho uma lembrança boa que aconteceu no Colégio Rui Barbosa. Todo ano tinha uma festa de... não sei o que era, de São Silvestre, acho que era, onde os times de futebol colocavam seus representantes, todas as escolas colocavam os representantes para fazer corrida de 100 metros, 150, 400, e a competição sadia entre, era de esporte entre as, as entidades da cidade do futebol e as escolas. E eu me lembro muito bem que no Colégio Rui Barbosa destacaram três atletas. Udo Altman, o Ralf Kunieksenjak e o
Alcides Valdo.
Exatamente, o Alcides Valdo, o Alcides também. Esses três. Aí eles tiveram o privilégio de se preparar para fazer participar desse evento representando o Colégio Rui Barbosa. E eram privilegiados de todo dia sair uma ou duas horas antes para poder fazer um treinamento. Eu ficava olhando, mas eu não fui convidado. Mas eu sabia que eu tinha condições, mas eu ficava doido. Mas como eu era muito quieto, né? Deixei acontecer. Aí fui na igreja, no dia do evento, né? Quando cheguei lá no campo de futebol, na esquina tinha a loja Pegoraro, tava lá e o nosso professor, o diretor, era o Walter Schwalenberg. Esse camarada, ele me viu lá e me encontrou lá. Faltou alguém, você tem que ir. Eu não sei se, não me recordo bem, mas acredito que era o Ralf que faltou, o Ralf. Deve ter faltado. E vamos, e daí, mas eu não tenho nada, não, da rumo. Fui lá na sapataria do Cunheco, né? Eles tinham me arrumado calção e chuteira lá, o que que eles... Aí, vambora, me vestiram, vambora, tem que preencher os três, né? O que eu vou fazer? Tem que ir, né? Pronto, daí, a hora que o professor, eu acho que um professor deu tiro da arrancada, né? Eu sei que um monte de atletas, isso eu nunca vou esquecer, um monte de atletas. Na arrancada, assim, eu fiquei quase no último, porque patinei demais, aquele tênis era muito liso. Mas quando chegou na metade do campo de futebol, eu já tinha aparelhado. E quando chegou lá no fim, eu saí vitorioso em primeiro lugar. Deixei todo mundo para trás.
Venceu o Udo, venceu o Alcides.
Todo mundo, o Alcides eu venci, o Udo venci. Eu fiquei em primeiro lugar e ganhei um prêmio da loja Renner depois. Um prêmio bonito, olha só.
Olha só, Erno. Tá bom de corrida?
Bom de corrida, não, mas eu estava com um físico preparado, porque imagina, estava trabalhando na madeireira, jogando futebol, estava bem.
Com certeza. E a tua juventude passada na JC?
Ah, sim, a juventude na JC, nós participávamos do vôlei, era jogador de vôlei. E tivemos bastante êxito, nós ganhamos alguma vez uns times bons aí, a cooperativa, a JC era bem falada. E eu tive o privilégio de participar do titular como levantador. Não sabia jogar futebol direito, mas como vôlei até me saía mais ou menos bem.
Parece que vocês eram muito show entre Marechal Rondon e Cascavel. Segundo o Oldemar, vocês saíram bem em jogos, em competições, competindo.
Sim.
Com Cascavel.
Sim, até um time de futebol de salão depois a gente participou também. E vôlei também. A JC era muito respeitada da região. Era realmente... Era um time bom, um time de gente boa. Nós, às vezes, em quando pegávamos um jogador de fora, do meu sobrinho de Toledo, o Rubens, ele era craque da camisa 10, né? Mas isso faz parte.
Faz parte da vida esportiva, da atividade esportiva. Erno, como é que começou a atividade profissional? Você, parece que, pelo que você está deixando entender, você começou a trabalhar já levando os gravetos para a mãe para fazer fogo no fogão com 4, 5, 6 anos, né? Você começou a atividade na serraria aí por 7 anos já.
Rapaz do céu, agora você tocou na ferida. Eu vou te contar, rapaz. A minha mãe me botava para capinar, carpir, quando eu tinha 7 até os 14 anos, eu era ajudante da mãe. A mãe, ela tinha o sítiozinho dela lá, plantar milho. Dona Uda, cuidar os porcos, tirar leite das vacas. Meu Deus do céu. Rapaz, o maior castigo que podia existir para mim era carpir. Eu não aguentei, mas eu ia porque eu não queria contrariar a minha mãe. Foi terrível.
Você gosta do cabo, mas não gostava da enxada?
Não, de jeito nenhum. Até hoje não gosto, não. Mas até os 14 anos eu consegui, mais ou menos.
Tá. Até ali você ficou acompanhando os pais na tua atividade diária, né? Aí depois o Erno foi convocado para o quartel? Ou já começou uma atividade antes de ir para o quartel?
Não, eu estava trabalhando, dos 14 em diante, eu trabalhava na serraria com meu pai e com meu irmão.
Tá.
Eu era o braço direito deles lá na sereia, fazendo força, carregando madeira e aquela coisa toda. Depois, quando fui convocado para servir o quartel, na época, o Iluvari, Araldo Alsman, com essa turma eu servi. Foram poucos de marechal e eu tive o privilégio de...
Guaíra ou Foz do Iguaçu?
Foz do Iguaçu.
Foz do Iguaçu.
Primeiro batalhão de fronteira.
Na volta do quartel, Erno, aí começou... Você começou meio, vamos dizer, com o pessoal de, ó, comecei a trabalhar meio por conta, mas era empregado de empresa. Você também viveu isso?
Não, eu fui em Foz do Iguaçu, lá eu fiz o segundo ano de contabilidade no Colégio Marista lá, e depois o terceiro eu me formei em Cascavel. Era muito difícil conciliar as coisas, ser soldado, cumprir as obrigações do exército e estudar. Mas eu consegui alugar um quarto bem na frente do batalhão. Um amigo meu, Rubem Foggen, que ele também era de Santa Rosa, ele foi comigo para Cascavel depois. Nós concluímos juntos no Colégio Marista, trabalhamos juntos na Metalúrgica Paraná. Aí ele falava, eu quero subir, eu quero ser advogado, quero trabalhar na Polícia Federal. Ele foi para Cuiabá e eu fiquei, digo, quero ser empresário. Cada um seguiu o que ele queria aí. Eu comecei estudando, depois fiz uma faculdade para administração, mas não concluí lá. Concluí depois lá em Mato Grosso. Eu fiz gestão empresarial também lá. E ele não, esse Rubens foi lá e ele se tornou chefe da Polícia Federal, ele foi para a Alemanha e tal, voltou, hoje está aposentado, meu amigo. Mas lá a trajetória minha, a vida mesmo que começou comigo, foi com o Oldemar. O Oldemar foi o homem que... me deu força, porque ele trabalhou na mesma empresa que eu. Eu vi, nós estávamos preparados para ser patrão. Nós estávamos preparados, tanto eu quanto o Oldemar. E por isso que o Oldemar foi aqui em Marechal Rondon, ficou trabalhando antes do que eu, vários anos. Não me lembro mais quantos anos que foram, mas foi um bom tempo que ele tocou sozinho. A empresa cresceu, e daí quando saí de lá, eu voltei para somar forças com o Oldemar, meu sócio.
Tem uma história que o Olimar contou, que vocês tinham uma fábrica de pregos em Cascavel, Erno?
É, lá em Cascavel a gente tinha uma fábrica de pregos. O primeiro emprego da minha vida foi no balcão vendendo prego. Foi terrível. Não sabia nada. Cru de tudo, né?
Qual era o prego 12 por 12, né? Para pregar a mata junta.
Eu sei tudo isso aí. Em prego eu sou profissional agora, porque a gente trabalhou... Só não trabalhei no empacotamento. Essa parte eu pulei. De lá eu fui para... compras, e depois, bem no final, eu me tornei diretor industrial daquela empresa lá, com muito sacrifício, com muita dedicação, porque o nosso diretor Genier era bem severo, extremamente
rigoroso.
Ele era cobrador e era enérgico, e era muito disciplinado. E como eu vim do quartel, também era disciplinado, e o Oldemar também era um menino disciplinado. Ele teve a humildade de trabalhar fazendo telas no início, assim como eu estava aí vendendo prego, né? Nós começamos bem lá embaixo.
É qualidade de muita gente que saiu de Novo Sarandi, né, Erno?
É, ele foi um deles. É verdade mesmo.
Tá, era da Metalúrgica Paraná, a fábrica de pregos?
Metalúrgica Paraná, da Rua Erechim, perto da rodoviária antiga.
Mas pegando um gancho contigo, por que acabou a fábrica de pregos? Concorrência de outras fábricas?
Olha,
ou questão do mercado?
Pelo que eu fiquei vendo, que eu não estava naquele departamento direto, eu estava na área de compras já. O que que acontecia lá? Eles compravam arame, a matéria-prima, de uma empresa, de uma siderúrgica Barra Mansa. E eles mandavam, e com aquela matéria-prima fazíamos prego. A qualidade daquela matéria-prima que vinha, ela não tinha essa ela não é dureza. O prego era mole. Não era tão duro igual os outros da outra concorrência.
Tava de peroba, não passava.
É, qualquer coisa entortava, e aí não tinha muita saída. Embora eles estavam vendendo um pouquinho abaixo do preço, mas não era a qualidade não era igual aos outros, não. E aí viram que isso lá não era o forte deles, que as máquinas eram tudo antigas, já eram máquinas que não rendiam o suficiente, já estavam querendo aposentar. E aposentaram as máquinas, pararam com isso lá, se dedicaram mais para implemento agrícola. Mudaram um pouquinho o foco da indústria deles lá e trabalhando com estrutura metálica e também com esquadrias de ferro e aço.
Erno, você se tornou sócio do Oldemar e Marechal Rondon na Metalúrgica Resch. Um determinado tempo lá, o Rainer também entrou na empresa do seu falecido irmão. E lá, num certo ano, de repente, o Erno deixa Marechal Rondon e vai para Sinop. Que ano que foi isso, Erno?
Pois é, em 1979, o falecido Gebauer me convidou para conhecer uma cidade nova que estava abrindo, estava muito promissora, que futuramente seria uma cidade que teria ligação entre Cuiabá e Santarém através de um trem que ia surgir, e o escoamento da safra, tudo seria Cuiabá-Santarém. Isso fatalmente não podia ter, tinha que acontecer. E Sinop ficava exatamente do lado da BR-63. Eu fui lá conhecer. Aí Madeireira tinha umas quantas já lá, e todo mundo estava se cerrando bastante. E eu, Gebauer, fui com tudo lá e falei, sabe uma coisa, eu também vou lá, porque eu vi que tinha um futuro enorme. Aí eu cheguei no meu sócio, o Demar, convidei, mas ele não estava querendo ir muito para lá, não. Queria muito que ele fosse. Maior desejo meu, porque a gente era irmão, a gente se dava tão bem. A gente começou junto e cresceu junto, mas era muito grande a vontade de ir para lá, e eu tinha todas as condições. Aí eu negociei a serraria que o meu irmão tinha aí para ele. Em troca disso, ele me dava a serraria, o trator, e eu dei as minhas cotas da metalúrgica para ele. Eu automaticamente me retirei da sociedade e entrou o Reinhardt, que se tornou sócio dele. Eu fui para lá. Só que eu tinha que levar o Zigfredo junto. Daí, como eles deram mais equipamentos, passou da cota, e o Zigfredo então foi privilegiado e se tornou sócio meu lá da Madeireira Resch em Sinop.
Ah, você começou em Sinop com serraria.
Muito.
Levando equipamento que tinha serraria em Quim, Marechal Rondon.
Foi tudo para lá.
Migrou com ela para...
Tudo para lá. Trator de esteira, trator pequeno, fita, plana. Tudo foi montado, instalado, tudo direitinho lá.
Quantos dias de viagem, Marechal Rondon, Sinop?
Na época, lá, um caminhão levava 30 dias, quando tinha a época da chuvarada, para trazer madeira para Curitiba. Eu vendia para Campo Lar. Foi muito triste isso. Mas na época que não tinha chuva, porque era o período, metade do ano chovia, outra metade não. Na época que não chovia, era bem, vai bem. Levava uma semana, estava em Curitiba. E com carro pequeno, levava 4, 5 dias, estava em Marechal Rondon.
Tá, mas você, quando saiu com a mudança daqui, com o equipamento, a máquina de vapor, talvez, o motor, foi quantos dias de viagem de Marechal até Sinop, com os caminhões carregados com os equipamentos de serraria?
Ah, foi uma semana, na verdade. Nós não tínhamos máquina de vapor e nem motor estacionário, porque o colonizador Eino Pipino me prometeu pessoalmente que em breve, o projeto já estaria aprovado de puxar a energia elétrica da cidade até lá onde era a minha serraria. E eu acreditei nisso. E chegou, a instalação foi toda feita, tudo pronto. E veio uma equipe para fazer a instalação da energia, ampliação da rede de energia da cidade. Cheguei lá e falei com a empresa, lá eles falaram, olha, nós não temos projeto nenhum, nada, que nos diz que vamos ter que fazer uma
extensão
na BR. Nada, 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 nada. Aí eu peguei o diretor da SEMAT, que era o Aloysio Pereira de Barros. Peguei o Aloysio e falei, Aloysio, vamos falar com o governador Frederico Campos. Era. Aí fomos na casa dele de noite, ele tinha conhecimento lá, porque ele é cuiabano, né? Chegamos na casa dele e contamos a história toda. Aí até a senhora dele, esposa, ela se sensibilizou com aquilo que a gente fez, relatou lá, porque eu tinha lá 30 pessoas, uma porção de famílias lá nas casas. Como é que não estava preparado para trabalhar com motor? Não tinha mais, tinha um estoque grande de madeira e a situação estava começando a ficar difícil para a gente lá. Aí o Frederico Campos falou assim, eu vou fazer um adendo no projeto e vou estender essa energia até a tua serraria. Até o quilômetro, não me lembro mais, quilômetro lá na nossa serraria. Aí tá bom, passaram-se os dias, aí a empresa, a Vertical, eles falaram, olha, vem vindo uma extensão do projeto, nós vamos esticar a energia até lá. Aí eu comecei a degradar esses camaradas, que eles, a ordem veio em 30 dias, ela estava aprovada e veio, eles estavam se preparando para puxar energia lá. Aí eu agradei demais eles, eu dei até um carro para eles passear no domingo, andar pescar e tal, aí eles começaram já a fazer o linhão para mim lá, para contemplar todas as madeireiras que estavam na BR. Mas essas que estavam lá já estavam com motores, porque estavam há mais tempo. Eu que cheguei recentemente, acreditei no colonizador. E ele teve dificuldades para conseguir, ou não se interessou, não sei o que, que aconteceu. Eu tive que lutar. Eu fui muito... tive sucesso. O governador Frederico foi uma pessoa sensata, um cara... pensa num ser humano muito compreensivo. Esticou aquilo lá e levar a energia elétrica até um pouquinho para frente da minha da serraria, que tinha uma outra, o Campanholo. Até lá, eles fizeram rapidinho aquilo lá. Aí eu pude começar a trabalhar. Aí quem bateu a chave lá, o Jorge Anay, que foi o médico que eu levei daqui para lá, o hospital dele já estava pronto.
Atua aqui no Hospital Fumagalli.
E lá, esse que foi eu que levei para lá.
Primeiro médico, acho que veio se instalou em Sinop, né?
Sim, hoje ele está muito bem, muito bem, muito bem. Hospital.
Erno, só pegando um gancho e para o nosso ouvinte saber, você mencionou antes do Gruber, né? É Gruber, né? Que pediu para o senhor ir para Sinop?
Gebauer.
Gebauer, aliás, a falha minha. Era de Margarida, tinha serraria em Margarida, né? Faleceu não sei quantos anos, mas sei que ano passado, ano retrasado, a cidade de Sinop homenageou ele com o nome de uma rua lá num bairro em Sinop, né?
Exatamente isso.
É exatamente isso. Erno, como é que você encontrou Sinop? Em 1979, quantos metros de asfalto?
Meu Deus do céu, asfalto apenas era um sonho. A avenida principal era a Avenida dos Mognos, que hoje ela é a Avenida Júlio Campos, foi que ele nos concedeu o asfalto. A Avenida dos Mognos, ela tem, olha, a gente atolava, eu pescava, quando chovia muito, eu pescava, na frente do escritório de contabilidade tinha poças de água, tinha peixinho dentro, assim, eu pesquei, mostrei para todo mundo. Na frente do Bradesco, elas pescavam, tinha peixe. Peixinho pequeno, chovia tanto, 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 e com isso se tornou atoladores que dava para... Eu um dia fui num casamento, sabe, atravessei a BR, a linha, a Avenida dos Mauros, e atolei lá, larguei a Brasília e fui a pé, senão não ia perder o casamento. Era desse jeito. Triste.
Mas o Erno persistiu.
Bom, eu era jovem ainda, né? Eu tinha muita garra. Muita garra, nós não se entregava por qualquer coisa não. A gente realmente enfrentou muita coisa difícil lá, barreiras. Eu sei que o meu vizinho da serraria era o madeireiro Fabiane. Esse cidadão quebrou a perna em dois lugares. E nós trouxemos ele até na BR, carregamos ele nas costas até o hospital, que dá mais ou menos 2 quilômetros. Porque não havia possibilidade de você botar um carro lá, não tinha como transitar. Era triste. Era triste. Nós pertencíamos à Chapada dos Guimarães, o nosso município. E o prefeito de lá nunca apareceu lá.
Nem chegou a conhecer esse nome.
Não. Depois, um dia ele veio. Um dia veio. Aí o que, que a gente fez? O Guibal foi um dos líderes também. Fundamos a Associação dos Madeireiros, que era considerada a nossa prefeitura lá. É, aí sim, aí depois com a associação ela se criou, todo mundo se fortaleceu, a gente ia reivindicar alguma coisa lá com o governo, a gente sempre tinha uma equipe que a gente tinha o que representar. Estamos representando a Associação dos Madeireiros do Norte do Mato Grosso, a gente era muito bem-vindo. E foi assim que a gente foi conseguindo aos poucos melhorando máquinas e tendo uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Porque estava quase que difícil de ficar por lá.
É, e no período, porque ali as chuvas são cíclicas no norte do Mato Grosso, período de chuva e período de seca. Como é que era a vivência no período da seca? Pioneiros nos fala que aquilo era um poeirão, uma fumaça só, porque estava tudo em desbravamento, em período de desflorestamento. O que, que o Erno tem para contar sobre esse período?
Era período da seca, era bom, porque a gente podia trabalhar, entrar no mato, tirar tora, o caminhão podia levar a matéria-prima, madeira serrada, beneficiada, para fora, tudo ia mais rápido e melhor, e a gente podia prosperar, e entrava o dinheiro para sustentar tudo. Isso era a parte boa, a parte da seca.
E a parte ruim?
A parte ruim era que nosso ar estava contaminado com fumaça que tinha... Nossa Senhora, era terrível.
O pessoal falava dia que tinha até fuligem no nariz.
Sim, é, tinha mesmo. Era demais. Tinha vezes lá, porque todo madeireiro queimava os entulhos. E aí virava uma fumaceira, era a coisa mais terrível que tem. Tem um lado bom, na época da seca, nós íamos pescar muito também. Esse é a Estela Espírita. Aí nós tínhamos nosso divertimento também, nós não só trabalhava. A chuvarada também, quando não dava para trabalhar, nós íamos pescar. E lá dava peixe, e muito peixe. E eu tinha um amigo meu lá, nós tínhamos um barco com motor, nós só trazia peixe de caminhonada.
Você aparece como apaixonado pelo rio Telespires.
Ah, eu sou pescador de primeira, até hoje.
É, te encanta o rio Telespires.
É, o rio Telespires é um rio que nos deu muitas alegrias.
É. Hoje ainda, o rio continua tão piscoso como no começo, na tua chegada? Muito peixe ainda no rio?
Ah, hoje está bem diferente, porque hoje construíram uma usina e alagou tudo e virou um grande lago.
Ali próximo, chegou na usina de Colíder? As águas atingiram aí Sinop?
Tem uma usina para cá.
Para cá?
Para cá de Colíder. Essa usina, ela está em pelo asfalto, vai uns 70 quilômetros até chegar nela, pelo asfalto, né? Lá então fizeram a construção da usina e o alagamento chegou mais ou menos na ponte do Telespires, perto da ponte. Lá, até lá alagou muito. Muito
ponte
mesmo.
Do Telespires que vai para Ipiranga do Norte?
Não, aquela que vai para Juara.
A Juara.
Juara.
Não chegou na ponte aí do Telespires que vai para Ipiranga do Norte?
Não, falta uns 4, 5 quilômetros até chegar lá, o alagamento lá. Mas alagou muito, muito. Foi muito, muito triste isso aí, porque eu tinha uma casa na beira do rio, na frente, umas cachoeiras, coisa mais linda do mundo. Pescávamos uma trinchinha, a quantia que nós queríamos. Isso tudo ficou debaixo da água. Hoje só lembranças, mas é um rio que ainda dá peixe, eu consigo pescar.
Você vai no lago ou vai na...
Não, tem um corrente. Tem rios que são afluentes. Afluentes, que a gente vai pescar nos afluentes e também nos afluentes, que é melhor do que o lago. Mas o lago também dá peixe, até hoje ainda, as pessoas conseguem.
Mas é os mesmos peixes de água corrente ou já são outras espécies, né, Erno?
Olha, ali aconteceu um fenômeno. Nunca tinha outras espécies. Agora tem todas as espécies. Aí a construção das usinas facilitaram a subida de certos peixes que nós não tínhamos lá. Abotoado nós não tínhamos. E o pirarucu nós não tínhamos. Pirarara nós não tínhamos. Hoje nós temos quase que todos. Por quê? Vieram lá de baixo, onde tinha um salto enorme que nunca conseguiram subir. E hoje os peixes conseguem subir até lá onde é que a gente está, até lá. Pesca tudo que é tipo de peixe hoje.
Erno, você viveu uma época de grandes embates lá, muito ecologista combatendo lá o desflorestamento da região do Sinop, no norton do Mato Grosso, né? Era uma briga entre ecologistas e desbravadores. Você deve ter vivido isso. Conta um pouquinho disso aí. Como é que você viveu? Como você viu isso? Como você conviveu? Como experimentou isso de certa forma também, porque você foi buscar torra nos matos e tal, e é evidente, ecologista aparecia aí combatendo isso com vamos dizer, daquilo que ele achava que ele era certo, na opinião dele.
Olha, Arthur, em 1979, 80, 82, 83, o Banco da Amazônia, ela estava financiando dinheiro para as empresas para abrirem mato, para desbravar o mato, para ampliar a cidade. Era uma linha de crédito que estava disponível para o nosso povo lá, o povo que veio lá, porque nós estávamos pertencendo a uma região da Amazônia legal. Eu não cheguei a pegar esse financiamento do Banco da Amazônia, mas muitas pessoas pegaram para abrir, fazer roça, plantar. E eles estavam incentivando muito isso, muito mesmo. Então não se falava em ecologista, não se falava em nada. Rapaz do céu. Isso foi um tempo só. lá pra frente, meu amigo...
Bicho pegou.
O bicho começou a pegar. Aí começou a aparecer os ecologistas, aí o BAMA, aí a coisa começou de...
Ministério Público.
Tudo foi complicando a vida de todo mundo. Aí o que que aconteceu? As pessoas foram reduzindo as madeireiras, tinha umas 600 madeireiras, aí foi reduzindo, reduzindo, e hoje tem bem poucas madeireiras que sobrevivem, que se moldaram dentro das exigências do governo, que quase que é impossível hoje você trabalhar, porque é muita, muita exigência, muito imposto.
Diminuiu muito a fumaça?
É, hoje não tem mais fumaça lá, hoje é uma cidade grande, eu acho que deve ter mais de 200 mil habitantes, mas com certeza tem mais de 200 mil. Nós não estávamos preparados para receber tanta gente lá.
E ainda chegando gente?
Ainda chegando gente, é uma cidade que está crescendo, que Deus me livre, muito, está crescendo bastante. E o prefeito, às vezes, não consegue dar conta do que é necessário fazer para a população.
Desenvolvimento, crescimento é...
É muito grande. Nosso trânsito está confuso. Muita gente... Há necessidade de construção, a toque de caixa de semáforos para conseguir desobstruir o fluxo de gente dentro da cidade. Na BR, então, nós precisamos, pelo mínimo, mais 5, 6 viadutos que já foram aprovados, prometidos e nunca saíram. É uma maior vergonha que aqueles viadutos não estão saindo. Uma cidade como a Sinop tem 2 viadutos lá no São Cristóvão, 1 e 1 na cidade. Para poder entrar dentro da cidade, 1 viaduto. Não tem como você aceitar isso de uma administração pública. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso, porque o que esses deputados estão fazendo? O que esse governador está fazendo? Gente que tem lá é morte todo santo dia. E nada se faz. Se promete, se promete, se promete, mas nunca sai. Nunca sai do papel. Isso é uma vergonha mesmo. Para entrar dentro da cidade de Sinop, você tem um acesso só no São Cristóvão, um viaduto só. Você não tem como entrar diferente. É complicado. É muito complicado isso. Moroso. Isso não tem perdão. Eu falo com todo respeito que eu tenho pelo governo, mas eles estão deixando a desejar. Isso é uma vergonha.
Erno, você falou em 600 serrarias. Hoje esse número é reduzido?
Oxe, mas hoje eu não sei se tem 100.
E essa mão de obra, como é que... Para onde que foi? 600 serrarias, meu caro, vamos contar 10 pessoas por serraria? Tinha muita serraria que tinha mais de 100 empregados. Ah,
eu posso te falar uma coisa, Arthur. Eu levei gente daqui.
Certo.
Todo o meu povo da serraria foi daqui. Esse pessoal não voltou mais. Eles se...
Acomodaram.
Se multiplicaram, cresceram, teve filhos e as coisas foram acontecendo, porque afinal de contas eu estou desde 79 anos lá, já tem gente muito adulta lá. E também veio gente de fora, do Nordeste, vinha muita gente. Hoje não tem mão de obra para nada. A construção civil abocanhou tudo. Tem muitos e muitos e muitos prédios em andamento lá. Hoje as indústrias que precisam de mão de obra... É uma dificuldade muito grande. Se você consegue, você acha uma mão de obra completamente desqualificada. Você não consegue uma mão de obra que esteja qualificada para trabalhar naquele setor, naquele outro. Você tem que qualificar as pessoas. É o que nós estamos fazendo diuturnamente. Qualificando, qualificando, qualificando. Quando o camarada está bom, ele já vai abrir a própria empresa e assim vai. Então, tu tem que estar sempre fazendo. Hoje é difícil. Mão de obra em Sinop é complicado para qualquer setor.
É o agronegócio que toca a economia de Sinop ou não mais?
O agronegócio, para falar bem a verdade, Harto, Sinop é um polo de educação, várias e várias faculdades, tem até medicina, tem, vai ter outra de medicina, 2. E o polo de saúde, medicina. Hoje nós temos tudo que precisa em Cuiabá, nós não precisamos mais para Cuiabá. Nós temos recursos... Tudo lá em Sinop. Setor de medicina...
Está... É uma referência no Nortão.
É uma referência no Nortão. Tem muitos médicos lá. Tudo se faz lá, tudo. Não precisa mais procurar. Eu falo porque eu tenho já certa idade, e eu tenho que fazer, volta e meia, uns exames bem sofisticados. Eu ia para Cuiabá antigamente, há pouco tempo atrás. Hoje não, hoje eu faço tudo lá. Não há necessidade de sair dali. As cidades ao redor, todas as cidades, elas vêm para Sinop. Tanto para se educar os filhos na faculdade, como também para se tratar com a medicina. Nós estamos muito bem servidos nesses dois setores. A parte agrícola, ela está ao redor de Sinop. Sorriso, Lucas do Oliveira de Mutum. E Sinop também tem uma parte, mas o grosso mesmo é Sorriso, Lucas do Oliveira de Mutum. Sinop também tem bastante, mas o nosso forte mesmo é educação e saúde. As pessoas vêm, saem lá do interiorzão, alugam uma casa para estudar os filhos na faculdade.
Eu não sempre tive uma, eu acho que ainda existe, Sorriso querendo competir com o Sinop.
Olha, esse sonho eles tinham, hoje não existe mais isso porque...
Não vão chegar.
Não, eles vêm tudo de Sorriso para pegar o avião em Sinop, eles têm também campo de aviação, têm voos lá, mas nada se compara ao que tem em Sinop. Não, eles têm que se entregar aquela gauchada, eu respeito eles com muito, muito, porque cidade linda, bem, tem bastante prédios, uma cidade limpa, uma cidade ordeira, muita criminalidade, como em Sinop também, mas assim, em termos de pujança, jamais vai conseguir alcançar Sinop, não tem.
Palierno, a gente tem que fazer um adendo, né? Aquele corredor ali, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop, é um espaço geográfico diferente no norte do Mato Grosso.
É o corredor da morte.
É o corredor da morte.
Corredor da morte.
Por causa da BR-163?
Veja bem, a produção de grãos vai tudo para Miritituba.
Certo.
Passa tudo pela BR-163, começando de Cuiabá, de Rondonópolis, vem tudo. Imagina a fila de caminhões para levar a safra. É caminhões em cima de caminhão. Então, quem quer carro pequeno, que quer sair, ir para Cuiabá, é quase que impossível. É acidente em cima de acidente. É todo santo dia morre. Principalmente naquele trecho de Lucas e Mutum ali. Ali é terrível. O governo viu tudo isso, já está duplicando, tem uma grande parte pronta. Eles vão liberar, a hora que liberar isso aqui vai melhorar e muito. O governo está vendo isso, está incentivando e vai construir as duplicações até Sinop. Tá, estão trabalhando fortemente e está saindo a obra, mas está difícil.
Você tocou na parte mais pesada, assim, da coisa da morte. Mas em termos de progresso, aquelas quatro cidades é um fenômeno dentro do Mato Grosso. Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Talvez se some junto ainda Campo Novo do Parecis, que eu também conheço. Talvez seja outro ponto que está embalado em crescimento, né? Porque senão são as cidades que ainda não pararam de crescer ainda, Erno. É isso?
Não, ali Sorriso é o campeão de produção de soja do Brasil.
Certo.
E a Lucas está atrás logo, Mutum também, esses três municípios, nossa, é um progresso total. Claro, onde tem progresso tem crescimento. Lucas cresceu tanto, o DI de Lucas, altíssimo, a educação. E Mutum também cresceu demais. Agora, com esse governo novo, houve uma retração muito grande, parou. As pessoas estão querendo ver o que está acontecendo. Então, eu posso falar porque eu estou fabricando máquinas agrícolas, eu tenho um certo termômetro, né?
Está com o pé no freio.
Veja bem, estava sendo vendido a R$190, R$180 a saca de soja. As pessoas confiaram muito nesse preço e sempre estava aumentando todo ano. E muitas pessoas compraram os inseticidas, o adubo, tudo que precisava para plantar até a semente e pagaram todo o preço antigo, né? Porque era alto. E agora, de repente, o soja foi para 100, 120. Mas a matéria, o que usa para plantar, que são
os sementes, insumos?
Os insumos todos já estavam comprados e pagos por um preço bem alto. Então, foi um baque enorme para a agricultura. Infelizmente foi. Porque nós praticamente dependemos da agricultura. A agricultura é o grande carro-chefe do Mato Grosso, que puxa a frente de tudo. O progresso está na agricultura.
Erno, agora vamos começar a falar do Erno empresário no Mato Grosso. Você teve serraria por quantos anos?
Agora tu me pegou, eu tive... dá para contar, de 79 menos 40.
Menos 40.
É.
Então foi recente que você parou?
Eu parei pouco tempo, eu tinha serraria ainda. Porque a gente começou a serraria, eu cresci, depois eu vendi ela, aí eu trouxe o meu sócio da Perfisa, é o Udo, meu sobrinho. Ele veio para lá, a família dele, ele e a esposa, e aí a gente ainda continuou trabalhando em serraria. Investimos em serraria, e aí eu estava com a empresa de ônibus. Empresa de ônibus, e a Perfisa, ela que vende ferro e aço,
que hoje o teu carro-chefe, né?
Hoje é a referência.
A tua atividade econômica.
Exatamente. Ela nasceu, quem cuidou dela foi a esposa do Uda, a dona Marta. Ela que estava sozinha cuidando lá. E a empresa foi crescendo, e eu e o Uda vimos isso. Então, o que aconteceu? Nós vendemos a fazenda, o Uda foi para junto, vendi a empresa de ônibus, e nós colocamos tudo dentro da empresa Perfisa. E aí nós tivemos altos e baixos, mas essa empresa prosperou muito. Hoje estamos com 70 e poucos funcionários, fabricamos bastante coisas, painéis.
Ah, você tem fábrica própria?
Sim, fábrica de painéis, telhas isotérmicas, e temos máquina a corte, a flower que corta com água, faz um corte preciso, laser, oxigênio, guilhotina para fazer todas as estruturas para as fazendas, para as casas, enfim. Tem vários barracões lá que cada um tem o seu segmento. Então, isso está em grande atividade. Porém, com esse governo novo, a gente também, como todas as outras atividades, tirou o pé do acelerador. Vamos pensar duas vezes antes de investir em alguma coisa. Vamos ver o que vai dar.
Você tinha que linha de ônibus que você fala, Erno?
É a interna, a Transinop. Transporte coletivo.
Transporte coletivo, dentro de Sinop?
Sim.
Você vendeu a empresa?
Sim, 33 ônibus eu vendi.
Mas fazia linha fora, linha de estrada, não?
Só dentro da cidade.
Tá. O que tem hoje de bom em Sinop para o Erno? O que te faz? Aliás, vamos voltar um pouquinho, tá? Nunca te deu vontade de voltar a Marechal Rondon, vivendo todas aquelas dificuldades lá no... em Sinop, no começo de 1979?
Seu Vitor, seu Harto Wittek. Vontade não faltava, porque eu amo Marechal Rondon. Pensa numa cidade gostosa de morar. O meu melhor amigo, meu irmão, está aqui. E eu ali não tive que fazer todos os amigos. Eu tinha vontade de voltar. Mas eu tinha muita vergonha na cara. Falei, eu não posso voltar para trás. Eu tenho que vencer. A persistência fez com que eu ficasse lá.
Muita gente não fez isso, né?
Não, quem saiu de lá perdeu. Porque, claro, a gente passou toda a tribulação, todas as dificuldades que apareceram, a gente conseguiu passar durante todos esses 40, 45 anos. E agora eu posso dizer, graças a Deus, nós estamos muito bem lá.
E o que te encanta hoje em Sinop? O que mais te encanta?
Olha, a gente tem qualidade de vida boa lá. Assim, eu vou pescar quando quero, onde eu quero. Dá muito peixe. A empresa está redonda, andando muito bem. Já a gente conseguiu fazer bastante amigos. Tem médica, a hora que precisa. Tem a vida em si que eu estou tendo lá é uma vida que me deixa feliz.
Vida de primeiro mundo?
Vida, não vou dizer primeiro mundo, mas me deixa as coisas assim... me deixa feliz ali, porque a gente construiu uma amizade, um trabalho na empresa.
Assim, jogou com você a cidade?
Sim, participei de tudo, é claro, né? Não tenho dúvida nenhuma, políticos e tanta coisa. Se for contar tudo o que eu passei lá, eu acho que vamos ficar uma semana aqui conversando.
Imagino.
Mas eu gosto de lá, agora fica difícil eu voltar para trás, eu acho que só visitar mesmo.
É bom que você nos visite, né?
Muitas raízes.
O mais difícil era se o Erno não voltava mais para o Marechal Rondon para visitar os amigos, né?
Não, mas eu tenho uma dificuldade muito grande com o Marechal Rondon. É? Porque é assim, eu amo o Marechal Rondon. Todo ano eu venho visitar. O meu irmão, não, meus amigos, eles não vão me visitar. O Aldemar é um amigo do peito. É um amigo que eu estimo ele como irmão. Eu venho todo ano visitar ele, convido, ele não vai para lá. É. Essas as pessoas, os amigos, não querem visitar Sinop, não sei. Sinop não é tão feia.
O Aldemar é um sujeito que não gosta de sair de casa, viu?
É, né? É,
já conheço o Aldemar há muitos anos, gosta de fazer o churrasquinho no domingo à tarde. Me manda mensagem quando estou apresentando a música alemã. Arthur, estou aqui ainda no, virando os espetos, meia, 2 horas da tarde, tranquilo ali na casa. Então, não espere muito, que ele não vai, não gosta muito de sair de casa.
Tem um ditado que fala assim, Arthur: água mole em pedra dura, bate até que fura, né? E eu estou convidando, eu não paro de convidar, uma hora ele vai lá.
Ah, tá. Talvez eu levo ele um dia.
Se Deus quiser, sejam muito bem-vindos.
Arthur, eu quero só, antes de encerrar a entrevista, um detalhe que me sempre chama a atenção. Nos lugares onde começa o pioneirismo, a tua família, a família Reschke, sempre ligado muito à igreja. Você chegou lá num lugar novo, a tua congregação provavelmente não tinha igreja ainda, não tinha nem pastor, nada, que seria, vamos dizer, comparavelmente à congregação Cristo em Marechal Rondon. Como é que o Erno viveu esse momento?
É, no início tinha sala, tinha um pastor que vinha de fora. É, dava cultos nas casas das famílias, mas em seguida apareceu as pessoas, as lideranças, e nós construímos uma igreja com tábuas simples. Eu serrei a madeira e ajudei a pintar, e tem os membros da comunidade, eram pessoas que vieram de fora, tudo membros que já participavam da igreja, são lideranças de outras igrejas vieram lá. Então foi muito fácil a gente construir uma igreja, e a gente realmente construiu uma igreja bem, bem simples, é claro, mas tinha um local. Inclusive o Udo, meu sócio da Perfis, ele casou naquela igreja onde eu ajudei a construir e pintar ela.
Olha só. É fácil você tropeçar com rondonense em Sinop?
Rapaz do céu, é um prazer muito grande fazer isso. Acontece todo dia.
Todo dia?
Todo dia a gente consegue.
Se avista um rondonense?
Todo dia. É muito gostoso a gente encontrar pessoas que vêm de Rondon, mas a grande maioria já mora lá. E vem pessoas que vêm visitar. Não é igual ao Aldemar. Eles vêm mesmo, visitam a gente lá. E passam, as pessoas passam para visitar os parentes mais para frente. E eles ficaram sabendo que a gente é de lá, eles vêm visitar. E mesmo na cidade você vê muita gente de Marechal. Muita gente de Marechal.
E são moradores já da cidade de Sinop, que você conhece, que você encontra com eles.
Sinop, Sorriso, mas é de Marechal. Eu fico feliz porque são as minhas origens.
É, eu imagino, né? Não tem nem dúvida. Erno, eu vou te franquear o tempo, se você quiser falar mais alguma coisa. O nosso tempo aí, o relógio andou. Não andou, aliás, digo melhor, correu, né? A gente podia conversar até o final da tarde, né? Aliás, no final da manhã. Alguma consideração especial, alguma observação que você quer falar? Você está falando aí com milhares de pessoas, centenas e centenas de amigos teus, pessoas que você conhece aqui em Marechal Rondon.
Eu quero agradecer a você, Arthur Witte, pelo convite, pela honra que você me deu de poder falar um pouquinho da nossa vida. E tudo que a gente construiu em Marechal Rondon, a forma que a gente chegou foi extremamente humilde, e a gente cresceu, as raízes estão até hoje aqui. Eu fui embora daqui, mas o meu coração ainda está aqui, claro, porque aqui é uma cidade maravilhosa, uma cidade confortável de a gente viver. Para mim, aqui é uma referência. É muito gostoso aqui, é muito bom. Eu passo uns dias de férias aqui, quando eu vejo que acabou as férias, eu tenho que voltar lá. Mas mesmo assim, eu deixo o convite para quem quiser visitar Sinop, que também é uma cidade que tem muito rondonense, uma cidade bem diferente daqui, uma cidade acelerada. Nós estamos lá sempre acelerados. Infelizmente, a gente não tem tanto sossego, não. Ali o mercado está aberto até meia-noite, sábado, domingo tem mercado aberto até meia-noite, e durante a semana também. É acelerado mesmo, e começa o dia e às 7h30 você quase não consegue mais nem andar. Eu tenho que sair meia hora antes para chegar na empresa, porque se passar a BR é bem complicado. Mas cidade bem próspera também. É bom para investimento, é uma das cidades que, do Brasil hoje, é uma das primeiras que a gente possa investir. E convido vocês todos, inclusive o seu Harto Wittig, ver se consegue falar com meu amigo Aldemar, ver se você leva esse menino para lá, né? Eu tenho muita consideração porque ele foi meu sócio, nós começamos a nossa vida junto.
Vou tentar.
Tentar conversar com ele, né? E agradeço a Rádio Difusora pela honra que você me deu aqui, que eu conheço as pessoas que aqui já estavam, que hoje não estão mais. E muito obrigado por me receber aqui, por ele me dar esse privilégio de poder falar um pouco.
É, não é só eu que te agradeço em nome de toda a grande família Difusora por você ter aceito esse convite para vir para essa entrevista para o quadro Personalidade da Semana. Muito sucesso para ti nos teus empreendimentos lá na cidade de Sinop. Ouvintes da Difusora, muito obrigado pela companhia. Você que nos acompanhou até aqui no quadro Personalidade da Semana, desejo para você um excelente dia e até a próxima semana com mais um entrevistado ou um novo entrevistado ou uma entrevistada ou entrevistados. Até lá!